Parashá de esta semana é Parashat Vayakhel. Parashá começa contando que Moshe Rabbeinu congregou todo o povo de Israel e ordenou a eles, dizendo que durante 6 dias vocês vão fazer todas as obras, e no 7º dia, Shabbat, Shabbaton, Lashem, dia de Shabbat para Deus. Nesse dia, tem uma série de proibições, tem pena de morte, inclusive, uma pessoa que profana o Shabbat. E a Torá traz aqui um dos conceitos de Lotevaru Eshbechomos Votechem, que não pode acender fogo no Shabbat. E aí a Torá começa a falar, o Moshe comunica ao povo que Deus está ordenando para pegar doações. E começa a falar quais são todos os materiais que precisam para construir o Mishkan. E com isso vai se construir, e ele começa a enumerar todas as coisas que vão ser construídas. Depois a Torá fala que de fato o povo trouxe todas as doações, e o Betzalel e o Aholiab foram contratados para fazer o trabalho junto com toda a equipe. E assim eles começaram a fazer e fizeram todas as coisas. E a Torá começa a falar detalhe por detalhe de todos os objetos do Mishkan que foram feitos com esses materiais. Neste Shabbat nós lemos também a primeira das porções especiais dessa época, para Parashat Shekalim, onde nós falamos sobre o meio shekel que devia ser dado na época do templo, e que nós temos o costume de fazer isso todos os anos, na véspera de Purim, em lembrança ao meio shekel da época do templo, e com esse meio shekel eram feitas as oferendas públicas do templo sagrado. A Torá fala nessa Parashá que foi convocado o Betzalel. Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, foi convocado para o serviço do Mishkan, para fazer todas as partes do Mishkan. O Midrash fala que toda pessoa tem 3 nomes. Tem o nome que os pais chamam ele, tem o nome que os amigos chamam ele, e finalmente tem o nome que a própria pessoa faz para si, que a própria pessoa dá para si. O que isso significa? O que significa esses 3 nomes? O livro Milchamot Yehudá explica da seguinte forma. Quando Adam Harishon foi criado, Adão foi criado. A Torá conta que o Adão começou a nomear os animais. Como é que o Adão deu nome para os animais? O Adão tinha uma sabedoria tão profunda que ele sabia dar o nome para o animal segundo a sua essência. Então, quando você fala em português que, sei lá, a vaca se chama vaca, é um consenso linguístico. As pessoas deram esse nome. Quando você chama cachorro, você está só jogando um nome também. Quando Adam Arishon deu nome para os animais, ele estava dando um nome segundo a essência do animal. Por exemplo, o que é muito famoso, kelev, cachorro em hebraico, é kelev, como coração. Quer dizer, o cachorro tem um sentimento muito forte, emoções muito fortes. Então, o Adam soube dar um nome segundo a essência. E é isso que significa nome. Nome significa a essência de uma pessoa, significa a conduta de uma pessoa, significa o que a pessoa é. Quando o Midrash fala que uma pessoa tem 3 nomes, o primeiro nome é o nome que os pais dão. O nome que os pais dão não é que o nome que ele recebe no Brit. Reuven, Shimon, Yaakov, Moishe, não é isso. Durante os primeiros anos da vida, os pais são a maior influência que uma criança tem. E os pais transmitem uma série de valores para a criança. Transmitem como a criança deve se comportar. E podem transmitir coisas que não são boas também, Deus nos livre. Mas, de uma forma geral, nós esperamos só coisas boas. Então, esse é o primeiro nome que a criança tem. Esse é o primeiro nome que uma pessoa tem. Essa influência que a pessoa tem de caráter que ele recebe dos seus pais. Aí chega uma idade onde a influência que a pessoa tem é muito forte da sociedade. A partir desse momento, a influência que essa criança vai ter, esse jovem vai ter, a partir de, sei lá, 10, 15 anos, começa a ter muita influência da sociedade e dos amigos. Então, o segundo nome que ele recebe não é o apelido que ele recebe dos amigos, e sim, são os valores que ele acaba recebendo dos amigos. As influências que ele recebe dos amigos, que podem ser positivas e podem ser, do livro, negativas. Finalmente, ele se torna um adulto e ele começa agora a fazer o próprio nome. Ele começa agora a ter os próprios valores, como ele de fato se conduz. E o Midrash diz que esse nome, o terceiro nome, esse nome é o melhor nome que a pessoa tem. Quer dizer, indiferentemente quais são as influências que você recebeu dos seus pais, quais são as influências que você recebeu da sociedade, o que você de fato é, é aquele nome que você faz para você. Você tem a responsabilidade do que você é, de fato. Quando a Torá fala na nossa Parashá sobre o Bezalel, está escrito aqui, no Rashi, quem era o Bezalel? Era filho de Hur, de Uri, filho de Hur. E quem era Hur? Diz o Rashi, Benashel Miriam Hayah. Esse era, o Hur era filho da Miriam. Miriam era a irmã de Moshe. E comentaristas perguntam por que o Rashi fala sobre isso agora. Para achar a semana passada já estava escrito que você deve contratar o Bezalel. Está escrito na Parashá da semana passada. E lá está escrito que você vai contratar o Bezalel, filho de Uri, filho de Hur. E o Rashi lá não comenta que o Bezalel era filho de Miriam. Lá o Rashi não fala nada. Por que que agora na nossa Parashá fala-se que ele era bisneto da Miriam? Por que que de repente você começa a falar quem era a tataravó dele, a bisavó dele? Por que que de repente você fala? Explica o Mirchamet Yehudá que justamente o que a Torá aqui está nos transmitindo é: quando o Bezalel foi contratado, ele foi contratado. Ele ainda não demonstrou qual é o próprio nome. Na nossa Parashá ele já está fazendo. Aqui já está tudo sendo feito. Eles fizeram tudo que foi ordenado. Quando o Bezalel faz as coisas, agora sim ele já tem o terceiro nome. E quando ele tem o terceiro nome, aí sim é uma honra mencionar e ver de onde ele veio. Ver qual foi a influência dele. Como é que ele chegou a esse nome tão forte? Enquanto ele ainda não era nada, não adianta mencionar de quem ele veio, quem ele era descendente. Faz diferença. Tem um termo que é usado em hebraico, Yihus. Em índice também se fala Yihus. Yihus é de onde você veio? Quem foram os seus pais? Qual a sua árvore genealógica? Quando você menciona a árvore genealógica, ah, eu sou neto do tal. Grande coisa que você é neto do tal. Quem é você? Quando você é alguém, quando você de fato tem um caminho e uma conduta, você tem valores e você faz pelos outros, ah, agora você já é alguém. Quando você é alguém, então faz sentido mencionar de onde você veio. Aí sim tem valor. Oh, não é só que o Bezalel foi aquele que construiu o Mishkan, ele ainda por cima tem uma bisavó como a Miriam. Mas enquanto ele ainda não fez nada na Parashá da semana passada, ele ainda não fez, vai falar que ele é bisneto da Miriam. E aí que ele é bisneto da Miriam? O que que isso acrescenta? Acrescenta quando você já é alguém. Aí sim acrescenta dizer de onde você veio. No começo da nossa Parashá, fala sobre a mitzvah de Shabbat. Fala sobre a mitzvah de guardar o Shabbat, como nossos sábios trazem aqui, que o próprio Rashi traz, que vem logo antes da ordem de construir o Mishkan, para dizer que nem para construir o Mishkan você pode deixar o Shabbat de lado. O Shabbat, no seu lugar, vai se manter. Você vai trabalhar 6 dias por semana, você vai construir as festas do Mishkan. 7º dia, para, é Shabbat. Ah, mas por Deus? Não. Por Deus? Não. Você faz por Deus outras coisas no Shabbat. E justamente o Shabbat é um dia que nós paramos e nós temos duas partes de Shabbat. Nós temos a parte de Shabbat que é para nós. E nós temos a parte de Shabbat que é para Deus. Tem que dividir. Meio a meio. Então, o Shabat é um dia que nós, pelo fato de não fazermos uma série de obras, pelo fato de termos uma série de proibições, o Shabat nos dá uma ilha no tempo. E aí nós podemos nos dedicar à nossa família, nós podemos nos dedicar a sentar e comer uma refeição digna. Durante a semana você está sempre correndo, fast food, tem que correr, comer rápido, tem que sair para o trabalho, tem uma reunião, tem... No Shabat você pode sentar com a sua família, fazer um kiddush. Todo mundo come bem, uma refeição boa, gostosa. Você dá atenção para os seus filhos, você dá atenção para os seus pais, atenção para os irmãos. Falar palavras de Torá, você tem mais tempo. Não dá para assistir televisão, o que não é indicado nem durante a semana, mas você não tem o computador funcionando, você não tem celular, graças a Deus, durante esse dia. E você pode se dedicar para coisas que durante a semana não sobra muito tempo, infelizmente. Você pode sentar e ler um livro, você pode e deve sentar e estudar um pouco de Torá a mais no Shabat. Estuda mais Torá. Você pode estudar Torá com alguém, com seu filho, você pode estudar com seu pai, você pode estudar com seu irmão, você pode estudar com um amigo. Você pode frequentar alguma aula de Torá nesse dia, aproveitar, tem bastante aula de Shabat, justamente porque é um dia que dá para se aproveitar para estudar mais. Você pode cantar músicas de Shabat. Você pode falar Tehilim, Salmos. É um dia que você pode aproveitar, tanto para o lado material, como também para o lado espiritual. Eu ouvi recentemente uma história muito emocionante, muito forte, uma lição muito, muito boa e importante sobre o Shabat. Em Antuérpia, na Bélgica, que é o reino dos diamantes, também se vende bastante joias. Tem um sujeito lá chamado Eliahu. Esse Eliahu veio da Geórgia e ele tinha uma loja de joias. Ele começou a frequentar a sinagoga do rabino, de um dos rabinos lá de Antuérpia, chamado Rabino Shabtai Slavatitsky. Devagarzinho, começou a colocar tefilim todo dia. O rabino conversou com ele, explicou sobre kashrut, ele começou a comer kasher. Mas quando o rabino falava para ele sobre Shabbat, ele dizia: rabino, Shabbat não dá. Eu não posso fechar minha loja. É o dia que nós mais lucramos nas lojas, nas joalherias, é no Shabbat. Eu não posso fechar. E o rabino tentava falar, mas não adiantava. Depois de muito tempo, esse Eliahu chega um dia para o rabino e fala: rabino, eu decidi que a partir de agora, Shabbat, a minha loja fica fechada. O rabino deu para eles parabéns. E assim, passaram-se uns meses. Um dia, um domingo, o Eliahu liga para o Rabino Shabtai Slavatitsky. Fala para ele: rabino, eu preciso urgente saber como fazer tshuva, eu preciso saber o caminho para consertar uma falha tremenda que eu preciso falar com você. Tá bom, vem aqui. Eliahu foi na casa do rabino. Ele se senta do lado do rabino e o rabino fala: o que foi? E ele conta. Diz Eliahu: esse Shabbat agora, ontem, foi o Shabbat HaGadol, o grande Shabbat. Grande Shabbat porque era o último Shabbat do ano gregoriano. E é o dia que mais se vende na joalheria, na Antuérpia, do ano inteiro. Shabbat à noite, me vem esses pensamentos, sabe, amanhã é o dia. Mas eu não vou abrir a loja. Eu guardo o Shabbat, não tem loja. Quando acordei de manhã, fui para a sinagoga. E eu estava vendo joias. Passavam joias na minha cabeça o tempo todo. Finalmente, quando terminou a reza, eu, no caminho para casa, eu passei pela rua das lojas. E, de fato, algumas lojas abertas, outras lojas fechadas. O comércio lá de joias está muito nas mãos dos judeus praticantes. A minha loja fechada. E estava lotado de gente nas lojas. As lojas abertas estavam lotadas. Um dos meus concorrentes, amigos, lá da rua, me viu. Ele falou, cadê? Tua loja fechada? O que aconteceu? Tua loja fechada. Hoje tua loja fechada. Assim que foi, você se aposentou? O que aconteceu? E eu falei para ele, não. Eu comecei a guardar Shabbat. Já faz alguns meses que eu guardo Shabbat. Aí esse amigo virou para mim, diz o Elial, e falou para mim, não acredito, começou a guardar Shabbat agora, recente. Escuta, quanto Shabbatot tem um ano? Então, faz o seguinte, todo Shabbatot do ano, você deixa, dá para Deus. Mas esse Shabbat é teu. Esse Shabbat, um Shabbat para você. Escuta, olha só como tá a minha loja. Tá cheio de gente aqui, isso vai ficar fechado hoje. Diz o Elial para o Rabino, eu senti que as minhas forças estão terminando. O negócio aqui agora já está pegando. Eu saí correndo de lá, eu fui para casa. Cheguei em casa, minha família estava me esperando. Peguei o copo, comecei a fazer kiddush. Quando terminou o kiddush, não estava me aguentando. Eu estava vendo joias, dinheiro. Estava me incomodando. Eu estava sentindo que se eu não fizer alguma coisa, eu ainda vou perder e vou deixar o meu Yetzer Hará, o meu mau instinto, me vencer. O que eu fiz? Falei para minha família que não estou me sentindo muito bem. Entrei no quarto, virei meia garrafa de vodka. Depois de 2 minutos eu adormeci. E assim fiquei dormindo
até muito tarde da noite. Hoje já saiu o Shabbat, faz tempo.
Rabino, por favor, me diz como eu posso consertar. Eu não fiz a refeição de Shabbat ontem. Eu não fui rezar Minchá. Eu não fiz o da Shlishit, a terceira refeição do Shabbat. Eu não fiz a reza da noite. Eu não fiz a Avdalá. Rabino, por favor, como eu posso consertar essa minha falha? E aí ele ao ver que o Rabino Slavatitsky está chorando. O quê? Rabino, você está chorando por quê? Não tem conserto que eu fiz. O Rabino fala, Elial, querido, eu não estou chorando por você, eu estou chorando por mim. Você está pensando que você precisa consertar alguma coisa? Você não precisa consertar nada. Olha a diferença entre o teu Shabbat e o meu Shabbat. Sabe como foi o meu Shabbat? Meu Shabbat foi assim, eu acordei de manhã, não tinha nenhum pensamento de nada, eu fui para a sinagoga, voltei para casa, fiz kiddush. Nós cantamos, comemos uma comida boa, deliciosa, depois eu descansei um pouco, a gente estudou, eu fui para a reza. Shabbat maravilhoso. O que o Shabbat me deu? Não preciso nem te contar o que o Shabbat me deu. A pergunta é o que eu dei para o Shabbat? O que eu sacrifiquei de mim para Deus no Shabbat? Nada. Você é um tzadik. Você ontem venceu uma tentação impossível, mas você venceu. O teu Shabbat, você que deu para o Shabbat, mais do que o Shabbat até eventualmente te deu. Sabe, eu estou chorando porque eu gostaria, alguma vez na minha vida, poder guardar um Shabbat do jeito que você guardou o Shabbat de ontem. Gente, nós vivemos numa época que as tentações são muito grandes. De fato, o mundo à volta é feroz. Mas nós podemos guardar um Shabbat toda semana. Um Shabbat que tem um valor que muita gente não consegue guardar um Shabbat igual. Se você fecha o seu negócio no Shabbat, se você se junta à sua família no Shabbat, se você vai à sinagoga no Shabbat, se você deixa de fazer as coisas que são proibidas no Shabbat, apesar de todo esse mundo feroz à nossa volta, toda a tecnologia nos atraindo para tentações durante o Shabbat, então você é firme e forte, e você larga tudo que tem que ser largado no Shabbat, e você entrega o seu Shabbat para Deus, você é uma pessoa forte são a pessoa que deve se dar conta da felicidade de ser uma pessoa que guarda um Shabbat, que muita gente no passado não conseguiu guardar um Shabbat com tanto alto sacrifício e com tanta força.